Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal.
Nacional.
No Corpo Sul, a Norte, Liga, temos o som mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa o programa falando do Flamengo, que amanhã encara o Atlético Mineiro. Jogo às 21h. E o Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer as informações. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite, Valdir Luiz. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. O Mengão, como você disse, vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro no Estádio Independência, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 20h45 da noite. E quem falou no Flamengo é um jogador que está em altíssima, colocou inclusive o Luiz Soares no bolso aí nessa semana, na vitória do Mengão por 2-0. É o zagueiro Fabrício Bruno, que diz que o Mengão está em todas.
Com certeza, acho que ver pessoas falando que a gente prioriza certos tipos de campeonato, acho que não tem isso. Cada jogo é uma história, é o que o São Paulo fala. Perder ou ganhar, faz parte. A gente entra amanhã buscando a vitória. Se vai acontecer, é o que eu peço sempre nas minhas orações antes de jogo, que o resultado seja consequência do que a gente apresentar lá dentro. Então, que a gente faça um grande jogo, impõe o nosso ritmo e que a gente consiga conquistar os 3 pontos da minha terrinha.
Tá aí o zagueiro Fabrício Bruno, que é da cidade de Contagem, de Minas Gerais, por isso que ele disse a terrinha dele. É o Fabrício Bruno, que é considerado papaléguas, o The Flash rubro-negro. Tem corrido uma barbaridade. Notícias ruins no Flamengo. Davi Luiz, continua fora o zagueiro Davi Luiz, e também o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Nem foram relacionados, nem viajaram com o grupo para Belo Horizonte. A boa notícia é a volta do meia Gerson, que ficou de fora aí na semana, porque estava suspenso, né, pela Copa do Brasil, não jogou esse primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio. E para terminar o noticiário do Flamengo, vou jogar uma polêmica, hein? O técnico Jorge Sampaoli esteve no programa, no podcast do maior ídolo do Flamengo, que é o Zico, e disse que projeta uma final do Mengão contra o Boca ou contra o Palmeiras.
É, vamos aguardar. Valdir Luiz, amanhã tem esse Flamengo e Atlético Mineiro. É o detalhe, né? A cabeça dos dois clubes na Libertadores, nos jogos do meio de semana, o Flamengo contra o Olímpia e o Atlético contra o Palmeiras. Boa noite, Valdir.
Boa noite. Um abraço, André. Um abraço, Rodrigo Ricardo. Um abraço para quem está ligado no Mundo da Bola. Veja bem, André, o Flamengo vive um momento até melhor do que o Atlético Mineiro. Ambos estão com a cabeça na Libertadores e o Flamengo com a cabeça também na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro para o Flamengo hoje é um estorvo. Atrapalhando, porque com 12 pontos atrás do Botafogo é muito difícil, pode até acontecer, mas eu acho muito pouco provável.
Hoje não está brigando por título.
É, não está brigando. Então, eu diria o seguinte, André, o Atlético precisa dessa vitória amanhã, porque o Atlético, o elenco que foi montado pela o que se esperava do Atlético no início do campeonato, e quando começou o campeonato, só se falava em Atlético, Flamengo, Palmeiras e remotamente Fluminense. E nenhum dos quatro estão na frente. Só o Botafogo que disparou. Então, e o Filipão ainda não venceu uma partida sequer. O Atlético joga quarta-feira contra o Palmeiras e o Flamengo na quinta contra o Olímpia. Então, a vitória pro Atlético amanhã, ele tá numa situação com 21 pontos, André. 19 pontos atrás do líder do campeonato. Então, realmente é uma situação extremamente delicada do Atlético. Precisa vencer. E o Flamengo precisa também somar pontos, evidentemente, para ganhar confiança, para sonhar com tropeços do Botafogo, encostar na liderança, mas tem dois focos, que é a Libertadores e Copa do Brasil, quando depende somente dele. Então, André, eu vejo um jogo equilibrado, mas uma leve tendência, até pelo não ter tido desgaste de viagem e jogo durante a semana, o Atlético Mineiro. E o que vem do Jorge Sampaoli, eu só levo a acreditar que possa ser uma piada, que era um brincalhão. Eu assisti esse programa ontem, foi na Jovem Pan, na TV Jovem Pan, resenha do Galim, e ele falou de grama sintética, que é um chororô danado, esse negócio de grama sintética. Por que que não bota então? O Flamengo tem tanto dinheiro, bota grama sintética no Maracanã. E projetando uma final com Boca ou com Palmeiras, vamos ver, né? Quem viver, verá.
É, o Boca pode até ser a torcida dele, mas o Boca vem mal, e muito mal, há bastante tempo. Inclusive, para a próxima edição da Libertadores, o Boca sequer está classificado, vai jogar a Sul-Americana.
É, então, eu sinceramente, a camisa do Boca é uma camisa muito pesada, tem que respeitar. Mas futebol é momento, camisa não ganha jogo. Se fosse assim, o Vasco estava brigando pelo título, pela história que tem.
É, camisa por camisa, o River hoje em dia tem uma camisa pesada muito, e um time muito melhor.
Eu me arrisco a dizer que uma final será de dois brasileiros, aqui no Maracanã, dia 4 de novembro. Eu não vejo, tirando o River e talvez o Independente Del Valle, que não dê brasileiro. Só se o futebol brasileiro... Um eu garanto que vai estar. E a tendência é que tenhamos dois brasileiros, hein?
É, um vai estar com certeza. E hoje teve protesto lá na sede da... Na verdade, no centro de treinamentos do Atlético, na cidade do Galo, da Galocura, né? Foram cobrar os jogadores antes desses dois jogos que eles consideram vitais para a temporada. E são realmente contra o Flamengo amanhã e contra o Palmeiras na quarta-feira. O clima não é de extrema leveza.
Não é de extrema leveza, André, mas eu acho muito chato. Amanhã, se o Atlético ganhar do Flamengo, vocês vão falar, viu, ganhamos, fomos... Não. Se tiver ganhar, vai ganhar, porque foi futebol. O Atlético, o placar de Atlético e Grêmio foi inteiramente justo, hein? Eu acompanhei o jogo, o grande nome do jogo foi o Gabriel Grando do Grêmio. O Atlético fez uma excelente partida, perdeu no detalhe. Se jogar assim amanhã, eu não sei não, hein?
É, e vamos falar do Vasco então, porque amanhã tem Corinthians e Vasco, 6:30 da noite em Itaquera, portões fechados. E o grande detalhe, né? Tem um tabu histórico aí, acho que é o maior tabu entre grandes clubes do futebol brasileiro do momento. O Vasco não vence o Corinthians em qualquer lugar, seja no Rio, seja em São Paulo, desde 13 de outubro de 2010. São 13 anos sem vencer o Corinthians em qualquer competição, em qualquer lugar. E o Vasco amanhã vai ter liberados aí o Paulinho, o Praxedes, o Jefferson, acabou de ser regularizado, lateral esquerdo, que foi anunciado hoje, mas não vai para viagem. E o Sebastião Ferreira, são os reforços. A tendência é que pelo menos o Praxedes e o Sebastião comecem jogando. E aí, Valdir?
Tomara que o Vasco consiga se recuperar. O Ferreira é bom atacante. O Praxedes é um bom jogador de meio campo. Me agrada a postura que ele tem, chega para finalizar. O Jefferson vem para compor o elenco. E, amigo, tá boa para ser quebrado. Tá boa para ser quebrado. O time do Corinthians, com certeza, o Vanderlei não vai colocar força máxima.
Porque tem jogo não tem o Rojas, que tá machucado.
É, e não vai colocar força máxima, porque tem jogo terça-feira pela Copa Sul-Americana. Então, o Vasco, para mim, com o time que foi treinado durante a semana, tem condições de conseguir uma vitória importante, porque é lamentável um clube como o Vasco da Gama, em 16 jogos, ter apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro.
É, 9 pontinhos só tem o Vasco, que amanhã deve jogar com 3 zagueiros, com o Miranda, o Léo e o Capasso. São os 3 zagueiros para essa partida.
Só fazendo justiça aqui, me lembra bem o Rodrigo Ricardo, o Vasco tem um jogo a menos. Então são 15 jogos, não são 16. Então pode chegar a 2, independente. Vamos projetar, porque tem um
não
jogo
sei a se menos. O jogo a menos é bom ou ruim nesse momento, mas...
É, verdade.
Não dá pra saber, né? São 6:48, tem outros nomes aí à mesa. A 777 liberou mais verba pro Vasco contratar. A janela fecha na próxima semana, na quarta-feira. A expectativa é grande. Segundo o Edmundo, que tem um canal no YouTube, o Vasco tá fechando a contratação do Michael, atacante que foi do Flamengo, do Al-Hilal. Se for confirmada essa história, é um nome que chega pra ser titular absoluto e mudar o patamar do time.
Chega pra jogar. chegar para jogar e ser titular. E o Grêmio estava tentando, o Renato estava tentando persuadir ele para ele vir pro Grêmio. Pô, vai ser um grande reforço pro Vasco.
É, porque tem um detalhe, né? A Arábia tá contratando muito, então os caras que estavam lá são os caras que estão saindo, né? Então vai facilitar a vinda desses jogadores pro mercado sul-americano.
Será um grande reforço. Olha,
se confirmar, né? A notícia é do Edmundo.
O Edmundo merece toda a minha credibilidade do torcedor vascaíno, né? O Edmundo é um cara que eu respeito muito. E então, não só como jogador, como pessoa. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu torço muito pro Vasco dessa situação. Eu acho que o futebol carioca, o Botafogo tá já num crescente, tá na hora do Vasco voltar a ser o Vasco que era, entendeu? Porque é inadmissível com o Vasco fazer uma campanha como tá fazendo. Tem o segundo turno, pode reverter. É totalmente possível. Não é uma missão fácil? Não, mas não é uma missão impossível.
Não é impossível. E outro nome é o Diego Costa. Esse aí já proposta oficial, disse que vai responder ao Vasco na segunda-feira. O Vasco equiparou a proposta feita por um clube da Arábia Saudita para o Diego Costa. O salário é o mesmo e a família quer voltar para o Brasil. Diego Costa, que jogou recentemente no Atlético Mineiro, não foi tão bem assim, mas foi campeão na Copa do Brasil.
Deu uma qualidade imensa.
E é um jogador que tem nome, né? Então o cara olha para ele em campo, sente medo.
E nesse momento, eu até estava conversando com o Rodrigo Ricardo lá na redação, nesse momento o Vasco precisa de jogadores cascudos, aqueles que assumam a responsabilidade. A garotada você preserva para usar o ano que vem, gradativamente, porque hoje o Vasco precisa de jogador experiente, jogador cascudo que assuma a responsabilidade. E voltando público a São Januário com o time cascudo, dá para inverter a situação.
Sem dúvida, concordo contigo. E por falar em situação, amanhã tem, né? Pela manhã, às 7 da manhã, tem Brasil e França, Copa do Mundo de Futebol Feminino, e a técnica Pia Sundhage não revelou o time que enfrenta as francesas, mas é bem possível que faça mudanças na defesa e no ataque. A Lauren e a Kathleen brigam por uma vaga ao lado da Rafaele na zaga, e a Geise disputa um lugar no setor ofensivo ao lado da Debinha com a Bia Zanerato. Em entrevista ao blog Donas do Campinho, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, confirmou que a Pia Sundhage vai seguir o quanto ela estiver disposta a fazer esse trabalho na seleção e que o trabalho da sueca precisa de sequência. Bom, a gente sabe como é futebol, né, Valdir? Masculino, feminino. A questão é o resultado. A pressão em cima da seleção feminina, ela é bem menor do que em cima da masculina.
Claro. Com todo o respeito às meninas que fazem um belo trabalho, a própria Pia, mas a pressão não é tão intensa como é.
O Brasil não entra na Copa favorito, claro, no feminino.
É diferente quando entra a seleção principal. Mas o ex-presidente da CBF, ele é um fanfarrão, ele fala demais. Fala demais, o Celote não vem. Agora, olha, ele não está dando valor ao cargo. Ele é boleirão demais, vai pro treino de agasalho. Não tem a postura de presidente. A gente criticava muito, eu critiquei muito o Ricardo Teixeira, falava muito pouco, era um cara. Mas esse também se expõe demais, fala demais, agora do Ancelotti não vem. E eu já tenho a formação, falei aqui no bate-bola, vou repetir, que o Fluminense já recebeu até a multa do Fernando Diniz. Se o Fluminense for eliminado da Libertadores, no dia seguinte, o Fernando Diniz vai ficar somente na CBF. Hein?
São 6h52, horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, depois de 4 anos, volta a ser realizado no Reino Unido. A equipe brasileira está chegando hoje em Manchester para competir de 31 a 6 de agosto. Em 2019, na edição de Londres, o Brasil terminou na 11ª posição, com 17 medalhas, sendo 5 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. A melhor participação brasileira foi no ano passado, na Ilha da Madeira, em Portugal, ficando em terceiro lugar, subindo ao pódio 53 vezes, com 19 ouros, 10 pratas e 24 bronzes. No Campeonato Mundial de Natação de Fukuoka, no Japão, o revezamento feminino 4x200 livre ficou na 8ª posição. O tempo foi próximo do recorde sul-americano. Nas eliminatórias, na prova dos 200 metros nado de peito, a nadadora Gabriela Assis quebrou o recorde brasileiro com o tempo de 2 minutos 25 segundos e 18 centésimos. E pela primeira vez, uma brasileira chegou à semifinal da prova de 200 metros nado peito. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016 e medalha de bronze em Tóquio 2020 no salto com vara, o brasileiro Thiago Braz foi suspenso provisoriamente pela Athletics Integrity Unity, Unidade de Integridade do Atletismo. Thiago testou positivo para ostarina, droga utilizada para o aumento de massa muscular. A suspensão pode ser de até 4 anos. E ainda falando de atletismo, o brasileiro Eric Cardoso fez história na final do Campeonato Sul-Americano. O velocista fechou a prova dos 100 metros rasos na segunda posição e tornando-se assim o primeiro brasileiro a correr a prova mais nobre do atletismo abaixo dos 10 segundos. Após a prova, Eric Cardoso falou sobre a sensação de entrar para a história do atletismo brasileiro.
Eu acredito que primeiro Deus deu a graça aí de estar correndo. Tava me sentindo bem, já vinha fazendo excelentes treinos aí ao longo das semanas, dos meses. E graças a Deus saiu hoje, né? Acredito que foi uma prova boa, que tem muito a melhorar ainda. Mas foi uma prova bacana, consegui desenvolver a corrida. Sair baixo e levantando aos poucos, né? Até chegar na velocidade máxima e fazer uma boa prova. Quando o Suriname cruzou a linha lá, que a turma falou 9,89, eu falei, vixe, graças a Deus deu na casa dos 9. Mas é isso, eu agradeço a Deus por poder ter corrido aí hoje. Tem muitos atletas, Felipe já correu, Paulo correu, vários atletas correram aí e vão correr ainda mais atletas. Então eu agradeço a Deus por humildemente estar fazendo parte dessa geração do Brasil, que tem muitos atletas bons.
E falando dos Jogos Mundiais Universitários, o time U Brasil estreou com vitória no torneio de basquete feminino. O repórter Maurício Costa traz todas as informações direto de Chengdu, na China.
Foi o primeiro desafio brasileiro nos Jogos Mundiais Universitários de Chengdu e deu tudo certo. O primeiro quarto definiu o jogo. Com um início avassalador, a seleção brasileira foi perfeita e ainda contou com muitos erros das adversárias. Vitória por 24-6. A Romênia reagiu nos dois quartos seguintes e chegou a diminuir a vantagem brasileira para 10 pontos. No último quarto, o Brasil melhorou e conseguiu segurar a vitória por 77-59.
Bom, foi mais difícil do que a gente esperava. Um jogo com emoção, mas os 19 pontos da Letícia fizeram a diferença. Ela falou com a gente depois da partida.
A gente sempre, a primeira estreia sempre tem aquele nervosismo, né? De tipo, como que a gente vai sair, se a gente vai se sair bem ou não. Mas eu acho que a gente, desde quando a gente saiu de São Paulo, nosso objetivo até aqui continua. A gente vem com essa dinâmica de time forte, com energia, vibrando. Então, eu acho que elas se assustaram quando a gente começou com essa energia, tipo, agressiva, roubando a bola. Então, é sempre bom começar o primeiro jogo, assim, com essa energia. Porque já começa, já toda aquela ansiedade já bota pra fora, porque o segundo jogo já tá mais controlado. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho.
O próximo compromisso da seleção será no domingo contra a Finlândia. O Brasil está no grupo C, ao lado de Romênia e Finlândia. Os dois primeiros colocados se classificam para a próxima fase. Direto de Chengdu, na China, Maurício Costa.
E o líder Botafogo recebe o Coritiba no domingo para tentar ampliar a vantagem na primeira posição do Brasileirão. A boa notícia é a volta de Eduardo, ele que desfalcou o time contra o Santos por conta de uma lesão no ouvido direito. Se recuperou, está à disposição do Bruno Lage. No Coxa, o clima é de confiança por conta da vitória sobre o Fluminense e a possibilidade de deixar o Z4. O técnico Thiago Kozlowski garante que a equipe está recuperando a identidade.
A identidade hoje do Coritiba é a identidade que a gente nunca deveria ter perdido. O Coritiba é raça, é tradição, é vontade, é entrega, é 100% o tempo inteiro. Cada dividida, a gente está vibrando junto. É isso que a torcida espera da gente, é isso que nós temos que fazer. E os jogadores entenderam rapidinho isso quando eu chego aqui, né? Eles tinham isso dentro deles e muitos jogadores sabiam como proceder nesses momentos difíceis. Eu apenas potencializei, né? Eles são os responsáveis, eu não canso de falar isso. Eles foram os responsáveis por fazer isso. Logicamente que existe a situação de exaltação do treinador, né? Você está ajudando, isso lógico, eu ajudo como parte da engrenagem, mas o foco total, o mérito total é dos jogadores.
Aí, portanto, a participação do técnico do Coxa. E aí, Valdir, Botafogo e Coritiba?
Jogo difícil pro Botafogo, não será um jogo fácil. Eu vi o jogo do Coritiba com o Fluminense. O Coritiba mudou muito com a entrada do Kozlov e a saída do Antônio Carlos. Melhorou bastante, perdeu o Aleph Manga, mas lançou um jogador muito bom com o Diogo Oliveira.
Vai pro Chipre o Aleph Manga por empréstimo até o meio do ano que vem.
É, pra poder jogar, né? Porque aqui vai ficar ruim pra ele. Então é um jogo dificílimo pro Botafogo. O torcedor tem que ter paciência. O Coritiba vai jogar fechadinho, mas o Botafogo tem um grande time. O Botafogo hoje é o favorito, mas tem que mostrar esse favoritismo nos 90 minutos.
Valdir, grande abraço, bom fim de semana, amigo.
Outro pra você, uma bela transmissão domingo no jogo da Série C, que
Série
a TV
D.
Brasil, Série D, perdão, que a TV Brasil vai transmitir no próximo domingo. Segunda estaremos juntos, grande abraço.
Valeu, domingo 4 da tarde, Brasiliense e Atlético na TV Brasil, conto com a sua audiência. E tem também no Mundo da Bola na TV Brasil, domingo 9 da noite, Sérgio do Bocage. O Valdir Luiz vai estar na mesa, Rodrigo Campos e também a presença do jornalista Jorge Luiz Rodrigues. Valeu, gente, um abraço, grande fim de semana para todo mundo. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.